Nesse episódio do Publish News, vamos falar de domínio público? Todo ano, um grupo de autores e autoras tem suas obras liberadas de direitos patrimoniais e entram no domínio público. Desde 1º de janeiro de 2024, entre outros autores, um nome fundamental da literatura brasileira passou a se encaixar na situação: Graciliano Ramos. Um levantamento do tradutor Daniel Dago e do jornal O Globo apontou que pelo menos 15 editoras estão trabalhando com a obra de Graciliano agora que ela entrou em domínio público. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E corra! Não fique de fora do processo que quer trazer para o mercado editorial brasileiro uma maior conscientização sobre a gestão de pessoas. O ranking As Melhores Empresas para Trabalhar, Mercado Editorial 2024, é uma iniciativa do Publish News e do Great Place to Work, consultoria global cuja missão é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um ótimo ambiente de trabalho para todos. Para participar do processo, é preciso certificar sua empresa o quanto antes. Antes de passar para o episódio de hoje, vamos ouvir o que a diretora executiva do GPTW Brasil, a Marina Sobral, tem a nos dizer.
Oi, pessoal, isso mesmo. Tem sido muito legal esse processo de ver aí as editoras acompanhando o Great Place to Work, se inscrevendo, querendo participar. E agora que a gente está na reta final para essa primeira edição, eu queria fazer um convite reforçado aqui para vocês, né? A gente tem até o dia 29 de fevereiro para finalizar esse processo. Esse processo consiste na aplicação da pesquisa para a gente entender, né, o quanto a empresa, o quanto a organização é um Great Place to Work, é um bom lugar para se trabalhar. Mas vai além disso, né? A gente entende que a certificação, a pesquisa, ela é um primeiro termômetro. O nosso objetivo mesmo é, de fato, transformar essas organizações, né? Ajudar ela a chegarem a um patamar aí de serem bons lugares para se trabalhar, né? De serem lugares onde as pessoas consigam se desenvolver, que elas se engajem, que elas pratiquem inovação, o que contribui para os dois lados, como a gente sabe, né? Então, queria fazer esse convite aí especial. Acho que a gente tem muita coisa legal para aproveitar no mercado editorial, muita troca boa para fazer, já empresas que têm práticas incríveis. Então, a ideia é que todas aí comecem a olhar para isso com mais cuidado. E esse pode ser um primeiro passo, né? Então, eu queria convidar com vocês mais uma vez para darem uma olhada lá no nosso site do GPTW, darem uma olhada no site do Publish News também, para saber um pouquinho mais sobre esse processo e se inscreverem aí até dia 29 de fevereiro, é a finalização da pesquisa. Então, a inscrição tem que começar antes, porque para começar a pesquisa, né, tem um processinho aqui antes, tá bom? Então, conto com vocês. E qualquer dúvida, acionem a gente. Um abraço.
Esse é o episódio 306 do podcast do Publish News, do dia 5 de fevereiro de 2024. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio foi produzido por Guilherme Sobota, editor-chefe do Publish News. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. No Brasil, os direitos autorais são regidos pela Lei nº 9.610, de 1998. O artigo 41 prevê que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos depois de sua morte. A lei também prevê direitos morais do autor ou de seu espólio. Assegurar a integridade e autoria da obra é um deles, e esses não têm prazo de validade. Em 2018, os herdeiros de Graciliano e a Record renovaram seu contrato até 2029. Na época, nosso primeiro convidado escreveu um artigo no Publish News sobre o assunto. É Gustavo Martins de Almeida, advogado e professor, que atua na área civil e de direito autoral, especialista nos debates do mercado editorial. Nessa semana, o editor-chefe do Publish News, Guilherme Sobota, conversou com ele em uma chamada de vídeo.
Então, doutor Gustavo Martins de Almeida, obrigado por participar aqui com a gente do podcast do Publish News. Eu queria começar te perguntando assim, né? Queria te ouvir um pouco mais sobre a contextualização, assim, e o conceito, né, do que está por trás, assim, dessa questão do domínio público, né? Por que, em termos, né, jurídicos e conceituais, assim, uma obra entra em domínio público a partir de um certo momento?
Guilherme, ótima pergunta e muito oportuna temporalmente. Por quê? Porque nós estamos em pleno período de reprodutibilidade das obras de arte, literárias, artísticas, científicas, período que foi intensamente aprimorado pelas descobertas tecnológicas recentes. Segundo ponto, o direito entende essa ciência do grupo social mundial que as pessoas nascem e aprendem com os conceitos já existentes no mundo a formar a sua bagagem de conhecimentos, que é temperada pelo seu modo próprio de ver a vida. Artistas, escritores, escultores, pintores. Então, eles absorvem um sumo de conhecimentos, processam, fazem análise e uma síntese. Então, entende direito que é razoável, depois que eles tirem proveito, né, durante a sua vida, que os seus herdeiros tirem proveito durante 50, 60, 70 anos após a sua morte, essas obras criadas com a bagagem cultural absorvida por eles sejam devolvidas à sociedade. Então, eles tiram da sociedade e devolvem à sociedade. Esse é o conceito que alimenta o Instituto do Domínio Público. É uma devolução daquilo que a pessoa produziu com base no conhecimento que obteve na sociedade. Basicamente, esse é o conceito, tá?
Perfeito. E a lei brasileira que regulamenta essa prática é a Lei dos Direitos Autorais, que é uma lei de 98, né? Assim, de maneira geral, mas pensando um pouco no, na questão editorial, né, que é obviamente o nosso foco aqui, qual que é a sua avaliação, assim, dessa lei, assim, ou de repente...
Olha, essa lei está, em termos assim tecnológicos, defasada, evidente, não contempla NFT, mal contempla obras digitais. Houve a lei de 98, do longínquo ano de 98, após o qual tantas e tantas e tantas novidades tecnológicas surgiram. A internet, se não me engano, estava começando por ali, pouco antes e tal, não tinha amadurecido ainda, né? Então, é uma lei que reflete, digamos assim, a sociedade brasileira, dá um foco muito grande no contrato de edição, contempla pouco escultura, contempla pouco. Ela tem uma lei, tem uma outra lei, a 9.609, que fala de programas de computador, mas contempla pouco as obras imateriais, as obras do mundo material, não fala de performance, não fala de obras efêmeras, como fogos de artifício, esculturas de areia, escultura de gelo. Eu agora há pouco estudei a lei portuguesa e lá, por exemplo, trata-se de azulejos. A lei portuguesa contempla azulejo com proteção. Então, não é o fato, também, muito embora o fato de não constar da lei, não significa que ela não seja protegida também, tá certo? A lei brasileira não fala de arranjos de flores e projetos paisagísticos em detalhe, mas há uma proteção de projetos paisagísticos, tá certo? Então, é uma lei que merece, está a merecer, já tem projetos de reforma, só que os projetos demoram tanto a ser processados e apreciados que o próprio projeto já fica defasado. Entendeu? Então, voltando aqui ao ponto, Essa lei estabelece o domínio público, que pode ser para 70 anos após a morte do autor, para obras literárias, né? Ela contempla, então, essa possibilidade de domínio, aspas, privado pela família e pelo herdeiro antes disso, e pelo autor antes disso, durante um certo período, e depois, então, a sociedade pode aproveitar patrimonialmente, isto é, editar um livro, como é o caso recente do Graciliano Ramos, porém, esse direito de proveito econômico da obra, que é o chamado direito patrimonial, que está vinculado basicamente à reprodutibilidade da obra, ele não pode afetar os chamados direitos morais, que são integridade da obra, vinculação do nome do autor da obra àquela obra. Então, eu não posso alterar o conteúdo da obra, dando um final novo a um livro do Graciliano Ramos. Eu não posso publicar como meu um livro que é dele. Eu não posso alterar o conteúdo. Se eu omitir o nome dele, até o Estado pode defender essa ausência de nomeação e reivindicar que se atribua o nome correto ao autor daquela obra publicada. E, por último, a grande polêmica, o de conservar a obra inédita. Graciliano Ramos parece que queria que uma obra permanecesse inédita. Eu entendo que esse ineditismo permanece mesmo após o domínio público. Há legislações que entendem que não. Eu vi uma coisa curiosa na lei portuguesa, que eu ando estudando recentemente. Os artigos, as obras inéditas, são protegidas, inclusive, da penhora. Se alguém quiser penhorar a obra de um artista para pagar, pra cobrar uma dívida, pode penhorar tudo, menos os artigos inéditos. Até isso, a esse ponto vai o ineditismo, que proíbe a penhora de artigos inéditos. Por exemplo, o ministro Márcio Tomás Bastos faleceu e teria deixado um diário, mas que ele só permitiria a publicação 50 anos após a sua morte. Então, é um caso de ineditismo temporário, né? Tem ineditismo definitivo. E eu acho que arrematando aqui, essa grande polêmica surge no momento em que todos nós podemos ser emissores de conteúdo. Eu hoje posso, no meu blog, se tivesse um blog, eu não tenho, mas publicar uma obra de Graciliano Ramos. Respeitando a integridade, respeitando a nominação, a autoria, eu posso publicar. Então, todo mundo hoje em dia tem a capacidade de ser emissor de conteúdo. Então, uma restrição de conteúdo, como é o caso de uma obra inédita, ela causa um certo incômodo, ok? Então, o problema é que depois das leis que começaram ali se aprimorar pelos anos 20, 30, quer dizer, completaram 70 anos no ano 2000, em seguida, isso coincidiu com a facilidade de divulgação. Então, obviamente, os herdeiros que estavam aproveitando uma maior amplitude de conhecimento, às vezes se veem de uma hora para outra, às vezes não, quando caem no domínio público, atropelados pela possibilidade de outras pessoas publicarem a sua obra. Agora, uma obra bem tratada, com anotações, comentários. Hoje em dia, eu digo, o grande segredo do futuro é redescobrir o passado. Então, entender a motivação do romance, talvez saber com pessoas que não estavam sendo, que não, não, cuja existência não, não, se desconhecia, qual a motivação do autor para fazer a obra X ou Y, Z. Foi o Tom Jobim, num documentário, disse que cada desilusão amorosa dele era uma música que ele compunha. Daí um grande background, um grande back-off, um grande making-off da música, saber quem eram as desilusões para as quais ele compôs a música. Então, enriquece-se todo a raiz do buquê. O buquê é muito bonito, as flores, mas hoje em dia você consegue ter um acesso à raiz que é tão ou mais enriquecedora quanto o buquê aparente.
Claro, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão que você mencionou antes, né? Então, as diferenças, assim, entre direito patrimonial e direito moral, porque são questões que estão previstas na lei, né? Tem artigos da lei lá que falam expressamente, sobre essas questões. E o domínio público acontece quando o direito patrimonial sobre a obra já não pertence mais exclusivamente, né, à família, no caso, né? Ou o espólio. De alguma forma, é isso, né?
Vamos lá. Então vamos lá. Você, como todo bom jornalista, conhece bem a lei de direito autoral. Então, se você consultar aí a lei 9.610, está lá no capítulo sobre direitos patrimoniais, são direitos patrimoniais: 1. O direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor da obra. Esse é o primeiro direito. E o segundo: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Então, o direito de usar, fruir a obra e autorizar a sua reprodução ou qualquer tipo de edição, arranjo, etc. e tal. Esses são os direitos patrimoniais. Tirar proveito financeiro da sua obra. Vincular uma música a um comercial de televisão. Autorizar a citação de um quadro numa propaganda. Musicar, como fizeram os Secos e Molhados, o poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Então você agrega e você tira um proveito financeiro.
Publicar um texto seu no formato de um livro para ser vendido.
Olha um livro, compilar crônicas do Guilherme Sobota, botar lá, fazer um livro. Então, isso são direitos patrimoniais. Então, basicamente, tirar um proveito financeiro, tirar um proveito patrimonial, um retorno dessa obra. Fazer, monetizar, em linguagem contemporânea, monetizar a obra. Esses são os direitos patrimoniais do autor. Tá? Se aqui se transmitem aos herdeiros durante 70 anos. Agora, tem os direitos morais, que estão no artigo 24 e seguintes da lei. E aí estão lá, claramente. Reivindicar a autoria da obra, ter seu nome vinculado à obra, conservar inédita, assegurar a integridade da obra. Agora, esses direitos passam para os herdeiros. Agora, tem um direito moral que não passa para o herdeiro, é o de arrependimento. Então, Jorge Amado publicou um livro sobre Trotsky, se não me engano, está no mesmo livro. E ele depois achou que a concepção política dele estava errada e se arrependeu e proibiu a edição do livro. Então não é um direito inédito, é um direito de cancelar um livro que ele já havia publicado. É o direito de arrependimento. Isso aconteceu com Jorge Amado. Pesquise e você vai achar. Tá certo? Então, tem também o direito de ter acesso a uma obra. Um escultor tem uma obra e quando começou sua carreira, ele vendeu para um colecionador que está num castelo secreto e ele quer ter uma documentação nova que ele não tem, vai fazer um catálogo e resolver. Ele pode ter acesso à obra para documentar e filmar essa obra. Então, são direitos morais, de acesso, de vinculação da obra, do nome, de integridade. Esses são direitos morais. Então, não é para girar dinheiro, é para manter a obra íntegra, é para manter a obra vinculada ao seu nome, é para preservar aquilo que a obra representa, que é a projeção da personalidade do escritor no papel, no romance, na ideia, na emoção que ele transmitiu, que ele absorveu e escreveu na máquina de escrever de Jorge Amado, lá na sua casa, lá no Rio Vermelho. Nessa de Queiroz que eu vi já em Tormes, a escrivaninha que ele escrevia em pé, essa de Queiroz escrevia lá, como é que ele escreveu Os Maias, como é que ele escreveu A Cidade e as Serras, como é que o momento de criação do autor, eu vi ali, quando você que conhece bem os ateliês, né? Então é isso, é preservar aquele momento que surgiu aquela faísca, ele concretizou no papel e vai prevalecer pelo tempo no acervo cultural da sociedade.
Exato. E esses direitos morais, eles não, não expiram, digamos assim, né? Não tem um prazo de validade
Não.
como o direito patrimonial.
Não. Sempre os Maias será Aliança de Queiroz. Sempre as obras dos grandes clássicos serão atribuídas aos seus autores. Sempre você terá um livro da Cameron. Então você terá sempre um autor do clássico. Ilíada, o que for você achar, o Gonçalves Dias, os poemas, Castro Alves, Proust, Baudelaire, Balzac, está sempre a obra, você saberá que obra é aquela a quem pertence.
Também sem querer te botar em saia justa, porque a gente não combinou antes, né? Mas eu queria saber assim, se recentemente a gente tem um histórico de discussão jurídica dessa lei no Brasil, ou seja, litígios assim, né? Entre herdeiros e editoras, ou entre, sabe, o espólio de algum autor, assim, algum questionamento assim.
Em português, muito claro, a polêmica do Graciliano Ramos, o neto dele se incomodou talvez com o fato da lei abruptamente ter. É que eu digo, o avião é muito rápido, o calendário é muito rápido. Chegou 31 de dezembro de 2023, a partir de amanhã, Graciliano Ramos está no domínio público. Não tem um processo paulatino, olha, só algumas obras, esse ano só um pouquinho, ano que vem só poema. Não, é de uma hora para outra, pim, é um marco temporal certo, definido, né? Então, talvez ele tenha se causado um incômodo, porque ele estava aproveitando, às vezes há um projeto de melhor aproveitamento da obra de longo prazo, a concorrência. É curioso que é um mercado pequeno de leitores, como vocês veem no Publish News, as pesquisas. O Brasil tem 30 milhões de leitores, 15% da população, e uma infinidade de editoras. Eu vejo, eu dou aula em cursos aí, cada dia tem mais cursos de preparação de editores, de autores. Eu vejo aí, você vê aí, o Publish News prepara, tem cursos e outros concorrentes seus, tem turmas e mais turmas com preparação de editores, escritor para um público pequeno. Então, é um nicho seleto, é um público-alvo qualitativo, mas quantitativamente pequeno. Então, é uma luta muito grande para conquistar esse público, esses bibliófilos, essas pessoas que têm prazer em ler e que, infelizmente, esse prazer cresce verticalmente, né? Eu não vejo um alargamento horizontal da massa leitora, né? Já falei várias vezes, eu tenho uma novela em que o ídolo, o protagonista, fosse um grande leitor, um leitor quanto mais, e que tivesse êxito e sucesso, porque acho que aí você consegue. É a homeopatia das massas, é conquistar a massa fazendo com que o veneno, aspas, veneno se torne a cura, ou a cura se torne veneno, para inocular o vírus do livro em maior número de telespectadores, digamos assim.
Doutor Gustavo Martins de Almeida, né, que além de advogado, especialista aí em questões, né, de direito autoral, mercado editorial e tudo mais, é também colunista do Publish News e escreve, né, regularmente sobre esses assuntos lá no site. Então, quem quiser saber mais, pode ir conferir, pode ir lá no site conferir as colunas do Doutor Gustavo, que também dão mais informações sobre isso. Gustavo, muito, muito obrigado pela participação e é isso, até a próxima.
Leiam, leiam, leiam muito. Vamos disputar. Comprem, leiam, comprem livros, comprem da livraria do bairro, livraria local, shop local. Importante, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Sucesso. Um abraço a todos aí.
E para a gente falar mais especificamente do caso de Graciliano Ramos, o próximo convidado é Ricardo Ramos Filho, escritor e presidente da União Brasileira de Escritores, e neto de Graciliano.
Então, Ricardo Ramos Filho, muito obrigado por participar aqui com a gente do podcast do Publish News. Ricardo, eu queria começar te perguntando, para a gente tentar fazer mais ou menos um histórico assim, mas antes da obra do Graciliano entrar no domínio público, como que ela era administrada assim? Você dividia com alguém? Você fazia? Você que tem um instituto também, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como que era, assim, antes do domínio público, por favor.
Então, Guilherme, boa tarde. É um prazer estar com você aqui no podcast do Publish News, você e com seus ouvintes. Em 1999, quando morreu minha avó Heloísa Ramos, viúva do Graciliano, ela cuidava sozinha de tudo. Quando ela morreu, passou para minha tia Luísa, que era a única filha viva do Graciliano. O único filho, né? Era uma filha, mas o único filho vivo do Graciliano. E minha tia me convidou para administrar a obra do Graciliano junto com ela. Talvez por eu ser escritor, por eu ser do meio literário, por estar feito com isso. Então, nessa época, nós dois começamos a cuidar. Então, tem já 25 anos, eu fiquei 25 anos cuidando junto com a minha tia Luísa, que morreu há 2 anos. Depois que ela morreu, eu continuei sozinho, já estava no fim, ia entrar em domínio público, mas há 5 anos houve a renovação do contrato. A gente, de 10 em 10 anos, renovava o contrato com a editora Record. Na última renovação seria por 5 anos que cairia em domínio público. E a Record propôs fazer o contrato cheio, como sempre fez, por 10 anos, o que levaria a obra, né, os direitos autorais seriam pagos até 2029. Obviamente eu topei, né? Assinamos contrato, então nós, embora esteja em domínio público, nós ainda estaremos recebendo da Record direitos autorais.
A gente pode falar um pouco com mais detalhes daqui a pouco do acordo, né, do contrato com a Record, mas eu queria te ouvir assim também, o que que você vinha pensando nos últimos anos, porque, né, sobre a entrada da obra em domínio público, assim, porque, né, você sabia que ia acontecer, porque está previsto na lei, e como é que foi esse raciocínio, assim, ou se até, né, você discutiu isso com outras pessoas? Como é que foi essa preparação, digamos assim, nos últimos anos, para esse acontecimento, né? Para isso que
A
rolou agora.
gente, Guilherme, a gente sempre conversa dentro da família, né? Com primos, com os outros ramos, meus irmãos, primos, a gente sempre está falando a respeito, né? Embora quem dirija sou eu converso com, não é uma coisa assim que eu decido, eu faço sem falar com ninguém, né? Então a gente sabia que ia entrar em domínio público. A gente foi colocado muito, eu vi muitas entrevistas, muitos jornais agora, meio que vilanizando a gente, dizendo que a família estava furiosa com o domínio público, família acha sacanagem domínio público, teve uma manchete assim. Não é a posição da família. A família, a gente sim tentou modificar, eu fui. Eu procurei deputados em Brasília para tentar mudar a lei de direito autoral, porque eu acho que a lei de direito autoral tem coisas muito boas, né? A lei de domínio público, né? O domínio público tem coisas excelentes e tem coisas ruins, né? O que eu considero excelente do domínio público, né? É o que tem de realmente domínio público. Quer dizer, a partir de 1º de janeiro, você pode encontrar qualquer obra do Graciliano na internet gratuitamente. Essa obra eu ainda não está, mas com certeza será disponibilizada no site do governo Domínio Público e todo mundo poderá acessar Graciliano gratuitamente. Isso eu acho que não precisava nem esperar 70 anos, podia ser 50 anos, porque isso eu acho que é bom. Eu acho que as pessoas puderem ler Graciliano de graça é um benefício para o público, e aí chamar de domínio público é legal. É um benefício também para o Graciliano, porque aí ele pode ser mais lido, né? E o livro é caro. Quer dizer, as pessoas puderem ler Graciliano de graça, eu acho muito bacana. É uma coisa democrática, é uma coisa interessante. O que eu sou contra o domínio público é o que é chamado de domínio público sem ser domínio público. Uma editora comercializar a obra de Graciliano sem pagar direito autoral, eu não sei o que tem de domínio público nisso, porque a única coisa que vai acontecer é a família deixar de receber direito autoral. O livro não vai custar mais barato por isso, o público não vai ter acesso ao livro mais barato por isso. Então, não sei por que a comercialização da obra, quando ela entra em domínio público, chamar isso de domínio público, eu acho é uma fantasia, não é domínio público, né? Por exemplo, Graciliano foi um escritor muito filmado. A gente tem Vidas Secas, que é um filme belíssimo do Nelson Pereira dos Santos, que fez também outro filme belíssimo, Memórias do Cárcere. Nós temos o Léo Richman, São Bernardo, que são filmes maravilhosos. Um livro que não tem filme, que é um livro importante, é o Angústia. Se amanhã alguém resolver filmar o Angústia, não vai pagar direito autoral, né? Porque está em domínio público. Agora, a família o público vai ser beneficiado com isso? O ingresso do cinema vai ser mais barato? Vai pagar menos porque está em domínio público? Não. Então, são coisas, essa comercialização é o que eu acho falaciosa, tá? Falacioso chamar isso de domínio público. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que, por exemplo, seria muito mais justo, e é uma das ideias que eu tentei levar ao Congresso para ver se mudava a lei, que uma parte do direito autoral, quando o autor entrasse em domínio público, fosse por um fundo, e esse fundo construiria a casa do escritor, que seria uma casa nos moldes do que a gente tem a casa do artista. Porque hoje a gente sabe que existem muitos escritores que chegam no fim da vida em situação de penúria, sem ter muito como viver. Eles teriam na casa do escritor um quarto para dormir, três refeições ao dia, cuidador, assistência médica, como existe na casa do ator. Eu acho que seria muito mais uma coisa com carinha de domínio público fazer isso do que deixar todo o direito autoral com as editoras, né? Então, é isso. Eu reclamei com relação a isso. Com relação ao que tem de público, realmente, eu sou totalmente favorável. Eu acho que não precisava nem esperar 70 anos. Podia ser antes.
Entendi. Queria saber como é que foi essa movimentação política, assim, pelo que você
Quando a gente
não teve muita
procurou,
receptividade, né?
na realidade teve, eles analisaram, discutiram e depois vieram. Eu acho até compreensível e até certo ponto eu concordo. O que foi dito para mim é que lutar contra o domínio público não seria uma pauta de esquerda. E que se eu quisesse fazer isso, eu deveria procurar alguma legenda de direita que, sem dúvida, eles levariam isso para frente. Eu não tenho interlocução nenhuma com nenhuma legenda de direita, nem quero ter. Então, deixei de lado, deixei de lado. Se não dá para ser desse jeito, se consideram. É claro que se a gente fala em domínio público e lutar contra o domínio público sem explicar, vai parecer realmente alguma coisa de direita, parece uma pauta mais à direita. Mas não era isso, era pelo contrário, era uma coisa no sentido de transformar o domínio público em alguma coisa mais pública do que é, né? E a comercialização da obra certamente não beneficia o público.
A lei de direitos autorais, né, que rege essa questão dos direitos patrimoniais, direitos morais e tal, é de 1998, ou seja, ela já tem 25 anos.
Da época do Fernando Henrique
É,
ainda, né?
exatamente. Então, ela,
E
de
tem,
alguma forma ou de
eu
outra,
nem.
precisa de uma atualização, né? Mas
Eu
é um assunto complexo, né?
precisaria de uma atualização. Se a gente for pensar em 70 anos, as pessoas estão vivendo mais, por exemplo, E não é disso, porque isso é um problema individual. Eu acho que isso não interessa, né? Mas a minha mãe, por exemplo, ela está viva, tem 93 anos e sempre viveu dos direitos autorais do Graciliano. Quer dizer, a partir de quando acabar 2029, e ela tem tudo para. Ela está com 93 anos, mas é uma mulher lúcida, saudável, ela tem tudo para estar viva ainda. Ela deixa de receber direito autoral. Então, esses 70 anos talvez estejam precisassem ser atualizados, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Se a gente for ver, nos Estados Unidos é 95 anos, no México é 100 anos. Quer dizer, então, a gente está ficando um pouco para trás com relação a isso.
Mas voltando então nessa questão do contrato com a Record, né? Você falou que foi uma proposição da editora mesmo, é isso?
Isso,
Conta pra gente um
isso, isso.
pouco, relembra pra gente como é que
Eles, na realidade, quando a gente estava para assinar o contrato, a gente sempre abre uma licitação, né? A gente sempre abria uma licitação para ver ou continuar com a Record ou ver se outra editora oferecia alguma coisa melhor. E a Record sempre, tanto que a gente está com eles desde a década de 70, sempre foi a editora que mostrou mais interesse em publicar Graciliano, tem a obra inteira do Graciliano publicada, e eles queriam muito continuar publicando o Graciliano. E aí ofereceram um contrato de 10 anos, avançando além do domínio público. Aí isso foi imbatível, quer dizer, a gente assinou com eles e temos uma relação, eu particularmente, que sou quem me relaciono com eles, temos uma relação muito boa, a gente conversa muito, a gente procura. Nós, por exemplo, agora vamos publicar o Graciliano Prefeito, são aqueles dois relatórios do Graciliano que estão no livro Viventes das Alagoas. A gente vai tirar do Viventes das Alagoas e vai publicar em livro separado, com prefácio que. Quando a gente declarar, eu não posso ainda dizer de quem que é, mas é um prefácio de um político que vai chamar muita atenção. Quando souberem que esse político fez o prefácio do Graciliano Prefeito, vai ser muito interessante, né? Então a gente está sempre buscando novidades, sempre querendo, trabalhando muito juntos, né? Eles fizeram uma caixinha agora muito bem feita com os três principais romances do Graciliano, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, né? Ficou um trabalho muito bacana. Então, a gente está sempre trabalhando junto, tentando trazer para o público o melhor do Graciliano. E aí, agora, isso acho que é importante dizer também, que está dentro do domínio público, agora nós resolvemos, já que está em domínio público, nós vamos destinar 10% dos direitos autorais, tá? Para uma ONG que é a Innocence Project Brasil. É uma ONG que defende presos encarcerados injustamente. A gente acha que isso tem muito a ver com a história do Graciliano, o fato dele ter sido preso em 1936, em março de 1936, e ficado na cadeia até janeiro de 1937, preso sem sequer acusação formal. Ele não tinha um processo que ele pudesse usar para se defender, né? Então, é o cúmulo da injustiça, né? Da prisão injusta. Então, a gente acha que ajudar presos encarcerados injustamente tem tudo a ver com Graciliano. Então, a partir de agora, uma parte desses direitos vão ser doados pelo Instituto Graciliano Ramos para essa ONG.
Eu não sei.
Isso é domínio público, né? Isso é
Entendi.
domínio público.
Eu não sei se isso já tinha, né, se isso é discutido na assinatura do contrato ou ao longo dos anos, assim, mas em termos de, assim, de planejamento editorial, né, de lançamentos como esses que você falou, mas para os próximos anos, assim, já existe alguma coisa mais ou menos desenhada,
Nós estamos sempre
especificamente,
pensando,
né,
a
com
gente
a
sempre.
Record?
Eu tive uma reunião com eles anteontem, né? Nessa reunião a gente falou de algumas efemérides. Esse ano São Bernardo está fazendo 90 anos, Histórias de Alexandre faz 75 anos, tem o livro do Graciliano Prefeito, a gente está sempre pensando alguma coisa, sempre conversando, né? Eu converso muito diretamente com o editor do Graciliano na Record, que é o Rodrigo Lacerda. Eu estou sempre falando com ele. O nosso contato é muito estreito, é quase que diário, a gente sempre se fala, né?
Entendi, bacana. E o que eu queria, para a gente ir finalizando, assim, se você não quiser acrescentar nada depois, mas eu queria te perguntar se você, né, se tem alguma intenção, algum plano, assim, de tomar, de repente, sabe, alguma medida judicial, alguma iniciativa nesse sentido, assim, como é que você está se
É,
sentindo em relação a isso?
eu tô muito chateado, né? Talvez você seja essa a intenção da pergunta, né? O Graciliano, se você quiser, eu leio, eu tenho trecho aqui na minha frente. O Graciliano deixou, e está documentado nesse livro, Graciliano, Retrato Fragmentado, que é um livro de memórias do meu pai. Um Graciliano, pouco antes de morrer, chamou meu pai e disse o que ele queria que fosse publicado e o que ele não queria que fosse publicado. E ele foi muito explícito em dizer: não publique o que eu deixei escrito com pseudônimo e principalmente o que eu deixei escrito em forma de poesia. Ele até disse: a poesia minha é tudo uma desgraça, né? Então, não publique. E a primeira coisa que aconteceu, assim que ele entrou em domínio público, foi uma editora, que eu não vou falar para não fazer propaganda dela, publicar um livro infantil, assinado por J. Calixto, que era um pseudônimo do Graciliano, um poema infantil. Quer dizer, duplamente desobedecendo o que o Graciliano queria, né? Organizado por um pesquisador, né, que se diz estudioso de Graciliano, e realmente é, mas que ele pode estudar muito Graciliano, mas ele não respeita Graciliano, porque se respeitasse Graciliano, obedecia à vontade dele, né? Eu pensei, eu estou vendo, eu teria, sim, argumentos para mover uma ação contra a editora, mas eu estou pensando, porque eu acho que se eu mover ação contra essa editora, eu vou estar fazendo propaganda para esse livro, né? E eu acho que se a gente não falar, isso vai morrer sozinho, né? Porque uma das coisas que eu tenho também com relação à Editora Record, que eu acho que é muito legal, é assim: a Editora Record não é uma editora, que, como as editoras que agora vão se aproveitar do domínio público de Graciliano, publica os livros que fazem mais sucesso do Graciliano. Então vai estar cheio de gente querendo publicar Vidas Secas, que eu não sei se você sabe, mas Vidas Secas, se a gente pegar o total do Graciliano, todos os livros publicados por Graciliano, Vidas Secas é 80% do direito autoral do Graciliano. Todo o resto, São Bernardo, Angústia, Caeté, Memórias do Cárcere, Infância, Insônia, tudo isso dá 20% de direito autoral. Então é lógico que as editoras vão querer publicar Vidas Secas, vão querer publicar São Bernardo. A única editora que tem a obra completa é a Record. Eu acho que nenhuma editora vai querer publicar Viventes das Alagoas, vai querer publicar Insônia, não vão publicar isso, né? Então a obra completa de Graciliano está na editora Record, e com uma vantagem: é que nenhuma editora, isso eu tenho certeza, porque eu sou autor. Eu tenho um livro meu publicado na Record também, e livro meu você acha em qualquer livraria de qualquer lugar do país. Uma sobrinha minha esteve em Santarém, no Pará, recentemente, e tirou uma foto: olha, estou aqui numa livraria, olha o teu livro aqui, tio. Ou seja, a Record distribui muito bem. Eu duvido que essas livrarias, essas editoras que estão indo para Graciliano meio de uma forma oportunista, que elas têm a mesma distribuição da Editora Record.
Ricardo, você quer acrescentar alguma coisa?
Não,
Fique
não. Só dizendo, viu, Guilherme, que família está absolutamente tranquila. A família não é contra o domínio público. A família está feliz em saber que Graciliano vai poder ser lido na internet gratuitamente, que muita gente vai poder acessar Graciliano agora sem precisar pagar caro, e o livro a gente sabe que é caro. Então, isso é muito legal, a gente está muito feliz e a gente quer que Graciliano seja cada vez mais lido, esteja cada vez mais nas livrarias, porque é um grande autor, na minha opinião, junto com Machado de Assis e Guimarães Rosa, um dos três maiores escritores brasileiros. Então, espero que ele continue sendo editado e bem visitado pelo leitor.
Perfeito. Ricardo Ramos Filho, muito obrigado.
Eu é que agradeço, Guilherme. Eu fico à tua disposição, o que você precisar.
E como a gente falou no início, são pelo menos 15 editoras trabalhando com os livros de Graciliano nessas primeiras semanas do ano. Uma delas, a editora Todavia, que anunciou logo nos primeiros dias de janeiro sua nova coleção com livros do autor, coordenada pelo professor da USP e especialista na obra de Graciliano, Thiago Mills Sala. Ele também conversou com Guilherme Sobota.
Thiago Mills Sala, muito obrigado por aceitar dar entrevista para a gente aqui, por separar um pouquinho do seu tempo para falar de Graciliano Ramos com a gente.
Eu que agradeço, Guilherme, agradeço também aos ouvintes, enfim, espectadores aqui do Publish News.
Bom, eu queria começar te perguntando justamente como é que começou a sua relação, né, com a obra de Graciliano Ramos, porque hoje, né, você é professor da ECA, né, na USP, mas a sua pesquisa sobre Graciliano já vem de algum tempo, né? Eu queria te ouvir um
Sim.
pouco sobre esse início.
Ah, para além de como todo aluno de ensino fundamental e médio, né, assim, ou seja, de conhecer Graciliano inicialmente em seletas escolares, depois ler propriamente os romances, né, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, e fui, né, comecei a me interessar por pesquisa e sobretudo por arquivos, né, e aqui na Universidade de São Paulo a gente tem realmente um privilégio enorme de contar com o Instituto de Estudos Brasileiros. E também com a Biblioteca Brasiliana, a Guita José Mingle, enfim, se a gente pensar nessas instituições, sobretudo, né, a gente tem ali um patrimônio guardado assim incomensurável, né? E eu tomei contato com o arquivo do Graciliano, com o acervo dele, né? E eu consegui juntar dois pontos, que é o interesse acadêmico por pesquisa e também uma oportunidade de pesquisa, porque enfim, consultando o arquivo, né, me debruçando sobre ele, você logo de cara você identifica material inédito, você identifica possibilidades assim de estudar um autor tão estudado, né? Então, assim, acho que enveredando, considerando esse gosto pessoal, interesse pela pesquisa e a oferta que a Universidade de São Paulo proporciona, né, de ter esses arquivos aqui abertos à consulta do público, né, eu como simples aluno de graduação, enfim, acho que somando tudo isso, acho que vem essa trajetória. Ela começou a ser construída há 20 anos, né, e desde então foram livros, assim, posso contar que seis livros publicados sobre o Graciliano, com textos do Graciliano e sobre o Graciliano, né, se eu pegar primeiramente Garranchos, em que tem 12, é um livro de 2012, né, tem mais de 80 textos inéditos do Graciliano recolhidos nesse livro. Depois vieram Cangaços e Conversas, que respectivamente fazem um recorte assim de textos em que o Graciliano tratou do banditismo sertanejo, né, Cangaços, e outro no qual a gente tem as entrevistas do Graciliano. É um autor consensualmente tido como Casmurro, mas foram inúmeras, dezenas de entrevistas que eu e a minha colega de pesquisa, Eda Lebenstein, conseguimos recolher, né? Então, acho que. E o último que eu fiz em parceria com ela, que saiu em 2022, por ocasião também dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Chamado Antimodernista, né? Graciliano Ramos, em 1922, em que, de fato, são textos nos quais ele se debruçou sobre o modernismo, enfim, de um ponto de vista sempre muito crítico. Daí essa ideia desse antimodernista, que por ser antimodernista, mais moderno do que muitos modernos, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse é um panorama inicial.
Legal, mas você mencionou também que tem dois livros de crítica publicados sobre ele, né?
Isso, eu também tenho um livro chamado Graciliano Ramos e a Cultura Política, né, que é o resultado do meu primeiro doutorado, né, no qual eu estudo um conjunto de crônicas que o Graciliano publicou numa revista getulista, né, nos anos 40, né, chamada Cultura Política. E o meu mote de pesquisa era assim, entender a participação do Graciliano, um autor historicamente comunista, né, que foi preso por Getúlio Vargas, E depois, nos anos 40, começa a colaborar com a principal revista de doutrinação política e ideológica do Estado Novo. Né? Então, era tentar entender, e aí tem toda uma questão intelectual também aí dos anos 40, extremamente complexa, que eu, de alguma forma, procuro estudar, mas me debruçando especificamente sobre os textos do autor, sobre o periódico, né? Tentando entender também como que o meio, né? A mediação editorial participa da produção do sentido, como que ela direcionava a leitura daquelas crônicas, como que elas funcionavam. E o mais curioso, depois que eu encontrei que as mesmas partes desse conjunto de crônicas foi publicada numa revista comunista. Comunista. É o mesmo texto, né? Como que ele funcionava numa revista de direita e funcionava numa revista de esquerda? Ou seja, quais são as estratégias discursivas que esse escritor colocava em prática para que isso de fato se realizasse, né? Então, acho que essa foi a abordagem. Depois, no meu segundo doutorado, eu estudei o Graciliano, mas mais especificamente o romance, mais amplamente o romance de 30 em Portugal, né? Com ênfase em Graciliano, mas tentando entender uma janela que aconteceu ali no final dos anos 30, em que houve uma inversão, no que a gente fala na influência tipográfica entre Brasil e Portugal, porque os nossos autores começaram a chegar em Portugal com uma força que até então não existia, né? Os nossos livros eram mais bem feitos do ponto de vista editorial, gráfico, os nossos textos eram muito mais interessantes do ponto de vista de conteúdo, e a gente, de alguma forma, conseguiu tomar parte do mercado português, invadir o mercado português. Tomar não, mas invadir de alguma forma. E tentar estudar de fato esse movimento, porque se construiu um gosto pela literatura brasileira moderna em Portugal, lá no final dos anos 30, anos 40, também anos 50, enfim, eu procuro estudar esse movimento, né? Então, esse Graciliano do outro lado do Atlântico. E aí mapeio todas as publicações avulsas dele em Portugal, os livros publicados e todo um diálogo mesmo intelectual, né, Brasil-Portugal.
Legal. Então, só para a gente recapitular aqui, só e para mencionar também, os quatro primeiros livros que você citou foram publicados pela Record, né?
Isso.
E os seus acadêmicos, só para a gente.
Os acadêmicos, ou saiu pela EDUSP, né, pela editora da Universidade de São Paulo, né, esse Graciliano Ramos e a Cultura Política, e o outro, que é o Graciliano na Terra de Camões, né, saiu pela Ateliê Editorial, grande Ateliê Editorial do editor Plínio Martins Filho, e uma coedição também com a Nanquim, né, que é de outro professor da USP, que é o Valentim Facioli, né, então saiu por essas duas casas, vamos dizer assim, uma coedição.
Perfeito, legal. Bom, e aí então chega do 2024, que era um ano, né, que era não muito esperado por estudiosos e admiradores da obra de Graciliano, justamente pela questão do domínio público, né? E aí então você faz esse movimento para Todavia, né? Como é que se iniciou essa relação entre você e a editora?
Basicamente, né, eu recebi um. Eu realmente encontrava-se na minha, como se diz, né? Até receber um contato da Todavia, e esse contato vem por meio de um editor, né, que é o Mário, que foi meu aluno na pós-graduação lá na FEFELECH. E a partir desse contato, ele pediu para que eu fizesse uma proposta, né, uma proposta de edição da obra do Graciliano. E eu fiz a proposta e ela foi aceita integralmente, né? Então, assim, me vi numa situação em que eu poderia realizar um trabalho, né, que eu sempre imaginei que seria possível fazer com a obra do Graciliano.
E aí, então, a Todavia, né, começa a coleção do Graciliano Ramos com dois títulos, né? O Angústia e Os Filhos da Coruja, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas podemos começar pela Angústia? Porque você
Claro.
fala na apresentação aqui, né, que talvez seja o livro mais ambicioso do Graciliano Ramos, né? O que que esse livro tem de diferente, digamos assim, em relação a obra.
Em relação à obra do Graciliano,
É,
porque o Angústia.
porque o Angústia, com certeza, é um dos mais conhecidos, né? Mas eu acho que talvez Vidas Secas seja mais, e o São Bernardo talvez seja mais parecido com o Vidas Secas, né? E aí o Angústia meio que talvez completa
É,
essa tríade
a
de
resposta que
romance.
eu te daria iria por esse caminho, justamente, né? Porque parece que em Angústia a gente tem um anti-graciliano, né? Porque esse autor, né, consensualmente tido ou conhecido pelo estilo seco, enxuto, conciso, né? Em Angústia, a gente observa, né, um narrador protagonista, né, que ele engrena em solilóquios, né, e uma repetição, uma redundância muito grande, né? Então, assim, nesse sentido, ele é muito diferente, né, mas ao mesmo tempo ambicioso, né, no sentido de retratar essa ambiência intelectual dos anos 30, ou de pensar nos possíveis intertextos que esse romance tem. Mas uma coisa que é muito curiosa, Guilherme, que nesse trabalho editorial com angústia, só quando você realmente exerce essa função de editor crítico ou crítico-editor, podemos dizer desse jeito, desse modo, né, você consegue perceber alguns movimentos no texto que são bem curiosos, assim, porque embora a dicção literária, né, em Angústia seja diferente de Vidas Secas e São Bernardo, editorialmente, quando a gente olha o trabalho que o Graciliano, quando ele se debruça sobre as sucessivas edições do romance, e aí já entrando na particularidade da edição que eu realizei aqui para Todavia do Angústia, né, que foram cotejadas 12 versões do romance, né, ou seja, para tentar entender um pouco desse laboratório da criação, da ficção do autor. Né? E aí você vai percebendo como sucessivamente ele vai promovendo mudanças, alterações, ele vai aperfeiçoando o texto. E é curioso observar, né, porque ele, o próprio Graciliano tem um discurso sobre a obra, né, de muita contrariedade, né, porque ela foi publicada no momento em que ele se encontrava preso, ele não teve condições, né, de rever o manuscrito, de trabalhar, de rever o manuscrito, o dátilo escrito e muito menos a primeira prova. Ou seja, a gente está falando dos três testemunhos iniciais que ele não teve condições de fazer, ele não teve condições de acompanhar ou de rever. Agora que eu estou fazendo, né, terminando aqui o Vidas Secas, eu vejo como que de fato foi difícil para ele, porque se a gente olhar o manuscrito, o dátilo escrito e a primeira prova de Vidas Secas, você vai ver que ali, de fato, né, a intervenção, o trabalho dele sobre o texto é tremendo, assim, enorme, assim, ele não pôde fazer isso com angústia. E ele vai fazer isso só na primeira edição. Daí, na primeira edição, ele vai, de fato, trabalhar sobre o livro, sobre o texto, sobre as gralhas, inúmeras gralhas que esse texto traz, assim, são muitos, muitos, muitos erros, assim, que eu procurei mapear todos, assim, lógico que a gente não apresenta tudo isso ao leitor, né, porque não é uma edição. Foi feita uma edição crítica de base, mas tendo em vista que a ideia é que o livro circule para um público mais amplo, a gente procurou de fato trazer a que a gente chama de lições substantivas, ou seja, as principais questões, né? Então isso foi apresentado, e quando a gente olha mesmo para isso, você vai vendo como que o Graciliano, obviamente, como grande artista que era, sabia que a intervenção que ele ia realizar nesse livro, em Angústia, era muito diferente enfim, ele realizou em Vidas Secas. Porque é um livro diferente, e essa redundância, esses solilóquios, né, essas vertigens, esses delírios do narrador protagonista são a chave do romance, né? Então, mas mesmo assim ele atua para deixar o texto mais limpo, mais conciso, mais ele vai aparando arestas, né, até a última edição, né, já perto da morte, assim, já que ele já de alguma forma tomado por um câncer que o vitimou, né, ele tava lá. Você pega o exemplar de trabalho que acho que foi utilizado para a última edição, que é a quinta, né, que é de 1953. Você vê o quanto que ele ainda se debruçou sobre o romance, o quanto que ele queria aperfeiçoá-lo. Enfim, realmente é um processo realmente admirável de se perceber, né? Então, embora seja uma dicção literária muito diferente, você percebe que o mesmo escritor está ali. Né, ou seja, mesmo esse mesmo intuito de depuração do texto, só que, né, a gente está diante de uma narrativa que tem as suas particularidades. Tanto que eu até menciono isso na nota editorial, né, que uma das conclusões que a gente chega, né, porque o Graciliano tem uma imagem muito famosa de que o escritor deveria se assemelhar às lavadeiras de Alagoas, né, de que, enfim, tanto no ensaboar e no enxaguar, assim, não podia cair mais nenhuma gota, né, do tecido, assim como do próprio texto, né? Só que no caso do Angústia, por exemplo, a gente percebe que esse movimento está ali presente, com a diferença de que a gente está falando de um outro tipo de tecido, né? Um tecido muito mais emaranhado, uma colcha de retalhos muito mais dinâmica, e esse ato, né, de lavar, enxaguar, está ali marcado, mas ele se dá de uma outra ordem, numa outra magnitude, né? Então a gente consegue, existe esse mesmo movimento, só que a gente está lidando com algo distinto, diferente. Eu acho que a edição consegue apresentar isso.
Você mencionou, né? Tem uma nota editorial na edição, que eu tava vendo aqui, ela tem 25 páginas, o que é interessante, né? Eu acho pouco comum, assim, né? Mas aí você vai ler o texto, é muito interessante porque vocês escrevem justamente esse caminho editorial que o livro tomou. Então tem essas questões, né? Durante a própria vida do Graciliano, e aí
Sim.
tá escrito aqui, né, na nota editorial, que o intuito é justamente representar melhor o último ânimo autoral, ou seja, né, as
Sim.
explicações que ele fez em vida, Só que aí também, ao longo da nota, vocês colocam, inclusive, né, com referências para matérias de jornal, de diferentes épocas e tudo mais, que mudanças foram feitas também nas edições depois da vida dele, né?
Sim.
Então, eu queria que você falasse um pouco justamente sobre como esse texto, ele meio que volta no tempo, mas não é exatamente isso. Como que esse texto do Angústia é diferente das outras edições mais recentes,
Eu
digamos?
acho que a questão é justamente essa de resgatar esse último ânimo autoral, né? Ou seja, essa última vontade autoral. Mas não só isso, né? E primeiro, para identificar esse último ânimo autoral, você tem lá, né, cronologicamente, né, o Graziano morre em março de 53, eu tenho esse exemplar de trabalho, que é para a edição de 1952, né, que é a quinta edição, então, cronologicamente, ela é a última antes da morte, a última na qual ele interveio no texto, né, então, cronologicamente, você consegue documentar isso, mas para além disso, né, esse trabalho de cotejo, né, que foi feito, você ganha fundamentação, né, para chegar que, pô, esse de fato é o texto base, e esse texto base está em diálogo com os outros. Então, por exemplo, se você pegar a edição mesmo, a de 52, né, porque o nosso texto base é o exemplar de trabalho da quarta edição que ele usou para fazer a quinta. Não é a quinta edição propriamente dita, que é a última em vida dele, né, porque existem descompassos entre esse exemplar de trabalho e a edição publicada, o que é normal no processo editorial. Ou seja, gralhas aparecem, né? Existem problemas, enfim. Então, a ideia nossa, né, foi justamente restituir esse texto, né? Então, acho que nesse sentido ela se diferencia, né? Então, é um pouco por aí, né?
Entendi. Legal. Bom, e o outro livro que está disponível também já, né, pela Todavia, é um livro inédito, né, justamente, Os Filhos da Coruja. Explica para a gente como é que surge esse livro.
Então, Os Filhos da Coruja, ele vem de um manuscrito que se encontra num arquivo público, né, no Instituto de Estudos Brasileiros. Está lá disponível para qualquer pesquisador, né? Tava lá, está disponível. Se você entrar lá na base de dados, procurar Filhos da Coruja, você vai encontrar um número de tombo e você pode consultar o documento. Ele está lá disponível. Se você olhar, né, eu não peguei um documento que estava na minha gaveta e publiquei, não. Está no arquivo público. E esse documento, ele estava registrado, Guilherme, como se fosse um manuscrito de terceiros, porque está assinado por J. Calixto. Só que J. Calixto é um célebre pseudônimo do Graciliano, que inclusive, né, já apareceu na obra editada pelo Graciliano, na obra edita, vamos dizer assim, né? Ou seja, em 1962 tem um livro póstumo chamado Linhas Tortas, no qual temos lá mais de uma dezena de crônicas que são assinadas por esse pseudônimo. É um pseudônimo que ele usou nos anos 20, né? Então, tem esse texto, né? Uma fábula em versos, a moda do La Fontaine, né? E assinada por esse pseudônimo J. Calixto, que é um pseudônimo muito curioso, assim, porque se a gente olhar para o J. Calixto cronista, ele é muito irônico, né? Muito questionador, né? E se a gente olha para essa fábula propriamente dita, e ele retoma a fábula conhecida como A Águia e o Mocho, que é do La Fontaine. Que eu tenho, basicamente, a história é uma disputa entre essas duas aves, e ela chega a uma espécie de pacto de não agressão, né, em que, por exemplo, a águia, né, promete para a coruja que não mataria os filhotes dela. Mas ela pergunta para a coruja: mas como são os seus filhotes? E aí a coruja, o mocho, né, vai descrevê-los de um modo muito idealizado. E aí, quando a águia, né, vai para a caça, ela se depara com bichinhos muito feiosos, vai lá e trucida os bichinhos. Né? Então, esse é o mote, né, dessa fábula, que depois foi recontada, né, no Brasil, que foi traduzida para o português, foi recontada pelo Justiniano José da Rocha, pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, inclusive, chega a dizer que essa é a fábula por excelência. Né? Inclusive, o termo mãe coruja, né, tem a sua matriz, sua origem nessa fábula. E aí a gente tem essa leitura graciliana do texto. Né, que é muito curiosa, assim, porque primeiro porque ele abrasileira os termos, né, assim, então a gente pensa, a fábula chama-se Os Filhos da Coruja, e o embate se dá entre a coruja e o gavião, né, e o gavião vive nas alturas, né, ele desce, né, ele entra em contato com a coruja, que tem um voo mais baixo, vamos dizer assim, mais noturno, né, são perspectivas muito diferentes de apreensão do mundo, né, e ele confronta as duas. né? E aí você vê uma postura subserviente da coruja diante do gavião, né? Que chama, ela o chama de compadre, né? E tudo mais. E aí tem essa questão de que o gavião, ele vem do alto, ele desce porque ele precisa caçar, né? E ele faz menção à seca, faz menção ao Nordeste. E nesse, quando ele mostra essa disposição, a coruja fala: ah, mas por favor, né? Não ataque, eu tenho três filhos de coruja que estão aqui no oco de uma árvore, não sei o quê. E ela começa a idealizá-los também, a mesma morte. E o gavião vai lá e trucida os três filhotes, porque, obviamente, a descrição não batia, né? E então tem uma semelhança muito grande, com uma diferença, né? Se a gente olha para o final, né? Porque toda fábula a gente tem a moral aquela que a gente chama de epimítio, né? Que é essa parte final, em que você se depara uma moral não moralista, né? O Graciliano, tanto que eu até tenho um ensaio, né? Porque a Todavia, por se tratar um livro voltado a um público infanto-juvenil, enfim, você não tem espaço material na obra para apresentação do texto, né? Então tem um QR Code que remete para esse ensaio. Inclusive eu faço uma ponte com o próprio Paulo Freire, porque o Graciliano, ele de alguma forma ele advoga em prol de que devemos nos reconhecer como corujas. Devemos reconhecer todas as violências e expropriações a que estamos sujeitos, estamos vítimas, para que de fato tenhamos força para lutar com os gaviões que estão por aí. Então, realmente tem uma mensagem muito libertadora nesse sentido,
Legal.
né? Ou seja, então é um texto escrito sob pseudônimo nos anos 20, aparentemente um destinatário mais restrito, mas que traz uma abordagem muito conectada com o conjunto da obra do autor, e ao mesmo tempo, né, eu fiquei muito feliz em editar esse texto também, achar com esse texto, lidar com esse texto, porque é uma coisa muito recente. Ele foi localizado por mim no ano passado, né, enfim. Então, assim, mas a chave crítica, né, de você contrapor gavião e coruja, né, que são perspectivas distintas, que aparecem na obra do Graciliano. Né? Se a gente pegar, vou fazer uma correlação com a própria angústia, né? A própria postura de coruja, né? Do nosso querido Luiz da Silva, enfim, né? Em contraposição com o gavião Julião Tavares. Ou seja, então você tem esses intertextos, né? E como que isso está presente quando a gente olha para essa fábula avulsa, uma fábula em versos, e enfim, como ela se conecta com o todo, né?
Legal, bacana. Tiago, só pra gente concluir, então, queria ver se você concorda com isso que eu falei antes, que era um momento bastante. O momento de domínio público era um momento esperado por pesquisadores, admiradores e leitores. Qual que é a tua leitura aí dessas primeiras semanas? Período?
Ao domínio público, né? Eu, como editor, né, professor de editoração, o domínio público, ele é de fato uma oportunidade única, né? Ou seja, quando você tem ali, você, na verdade, tem múltiplas possibilidades que se abrem. Da mesma forma que você vai ter, né, pseudo-editores que vão fazer um trabalho canalha, que vão deturpar o texto, você tem também o contrário. Você tem possibilidades, as possibilidades se abrem. Né, de fazer boas edições dos romances, dos livros de memória, né? Ou seja, e a gente está falando de editar, né, um autor, né, e quando a gente pensa em domínio público, né, a gente está falando de um autor que é um grande patrimônio nacional. A gente está falando de questões que são conexas, de interesse público, enfim, que, na verdade, quando a gente pensa em fazer boas edições sobre desse autor e ampliar a obra desse autor também, ou seja, trabalhar nas duas perspectivas, ou seja, o domínio público, ele faculta essa possibilidade também, né? Então, e ao mesmo tempo, para as editoras investem nesse trabalho, as boas editoras. E, obviamente, isso tem custos, né? Então, a gente está falando de um movimento, né, que é benéfico, em última instância, para os leitores de um modo geral, que vão ter acesso ao texto, vão ter diferentes possibilidades de acesso ao texto. Na verdade, múltiplas, eles vão ter possibilidade de escolha. Né? Então, em linhas gerais, o domínio público, por excelência, ele representa esse conjunto de possibilidades. Né? Então, eu vejo, obviamente, como algo extremamente benéfico para o autor, para a obra, de um modo geral, e para a literatura brasileira e universal, né? Em linhas gerais, porque a gente está falando do Graciliano Ramos, que é um autor que, assim, traduzido em múltiplos idiomas, e tenho certeza de que esse lugar que ele ocupa, né, com essa expansão desse interesse e das possibilidades que o domínio público abre, acho que isso vai se avolumar ainda mais, né? Então, e o Graciliano, ele de fato se tornou muito maior do que ele imaginava que ele poderia ser. Né? A gente está falando de um grande intérprete do Brasil, um dos maiores autores da literatura brasileira. Então, de fato, esse conceito de patrimônio nacional, ele entra em cena. Né? A gente não pode abrir mão disso.
Perfeito. Thiago Mio Sala, muito obrigado e boa
Eu que
sorte
agradeço.
na continuidade do trabalho.
Ah, eu que agradeço, Guilherme. Logo mais outros livros vêm por aí.
Perfeito.
E ainda, Thiago mandou mais um áudio complementando sua fala.
Então, Guilherme, a respeito de uma falsa polêmica que tem circulado por aí, depois da publicação do inédito Os Filhos da Coruja, tem sido lido um trecho, né, do livro Graciliano Retrato Fragmentado, do Ricardo Ramos, filho do Graciliano, no qual ele transcreve uma conversa com o pai, né, o pai, o Graciliano já ali no leito de morte. Ele diz ao filho que não era para deixar sair nada que ele teria assinado com pseudônimo e poesia nunca. Né? Mas é curioso observar que cerca de 10 páginas depois, né, seguindo na leitura do mesmo livro, o próprio Ricardo, né, grande escritor que era, né, já ciente da magnitude, né, que o Graciliano, que o nome do Graciliano, que a obra do Graciliano atingiu, né, ele vai dizer que se aquela vontade ela era compreensível lá em 1953, quando o Graciliano estava à beira da morte e não tinha ainda uma dimensão do lugar e do estatuto que ele atingiria, né? Escrevendo lá nos anos 90, né, porque esse livro Graciliano Retrato Fragmentado é de 1992, o Ricardo diz que se era compreensível lá, hoje, naquele momento, essa vontade era totalmente discutível. E ainda ele diz: resta o registro de que ninguém poderia zelar por ela. E é curioso observar que o próprio Ricardo, né, lá nos anos 60, quando ele está lá, ele organiza o livro Linhas Tortas, ele reúne, né, mais de uma dezena de crônicas assinadas pelo pseudônimo J. Calixto, que é o mesmo pseudônimo da fábula Os Filhos da Coruja. É curioso observar isso. E mesmo no meu caso, aqui em 2012, né, quando eu organizo o livro Garranchos, né, e nesse livro, né, e essa organização conta, obviamente, contou com o beneplácito da família, né, 6 poemas foram publicados, 6 poemas assinados por um pseudônimo também. Então, é só para a gente ter essa dimensão, né, de que essa expansão da obra do Graciliano, né, ou seja, é algo totalmente conexo, né, com essa com interesse público, com esse interesse maior de se compreender cada vez mais esse escritor que é um grande patrimônio nacional.
E aqui, dando só um tempinho no nosso programa, vamos falar com Ricardo Costa e no nosso momento MVB Brasil. Tudo bem, Ricardo?
Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal?
E hoje a gente vai
O que que
falar de um.
mandamos hoje?
Hoje? Hoje a gente vai falar, sabe do quê? Do livro mais vendido no Brasil. Entra ano e sai ano. Não é sempre assim, Ricardo?
É sempre assim, esse livro é imbatível, não tem jeito, né, Fábio?
Só que ele tem características muito próprias, né? Também. É o mesmo livro, só que não é o mesmo livro, né? Não é tipo. E qual que é, afinal?
Parece, mas não é. É a Bíblia, né? É a Bíblia, é o livro mais vendido todos os anos, né? Qualquer livro mais vendido é sempre o segundo, né? É isso?
Exatamente, exatamente.
E a Bíblia tem uma série de características aí de desenho, de formato, de tradução, sim, imensa, infinito, né? Eu até uso muito a Bíblia quando a gente está dando curso de metadados e vai falar sobre ISBN. Acredite, ainda algumas pessoas ainda não dão o devido valor, acham que não precisa ter ISBN e tal. E aí a gente mostra, né? Eu pego a Bíblia como exemplo, a mesma, igualzinho o conteúdo, tem capa azul, capa amarela, capa verde, não sei o quê, com zíper, sem zíper. Protestante, católica, ecumênica, tradução disso, paráfrase daquilo. Então, é um livro com centenas de características, né? E uma das características importantes da Bíblia para quem usa, né? Para quem produz, para ele passar informação, e para quem procura, para quem usa, poder encontrar exatamente a que tá realmente procurando, é a tradução que foi feita, qual tradução foi usada. Existe mais de dezenas de traduções. E No próximo, eu quero deixar aqui um convite para o pessoal participar e ajudar a gente. Na próxima reunião do Comitê de Organização do TIMA, né, que é uma classificação de livros global, nós vamos levar para eles uma lista das traduções disponíveis no Brasil, sejam elas protestantes, católicas, de outras formas, de outros formatos, de outras procedências, né? A gente está montando essa lista, já está bem grande, mas se você quiser participar e mandar para a gente a sua contribuição, se a sua editora produz, ou se você trabalha com revisão, com tradução, com edição de Bíblias, pode mandar, pode inclusive mandar para o meu e-mail pessoal, r.costa@mvb-online.com. Pode mandar direto para mim, que a gente vai colocar isso para que os editores que produzem as Bíblias possam colocar a informação da melhor maneira, da maneira mais específica possível, e quem vai usar encontra aquilo que está realmente procurando, né?
Então, a gente está colocando aqui na descrição do podcast o e-mail do Ricardo, né? Porque não é o mais simples do mundo, mas e aí você pode escrever para ele e também dar essa sugestão. Ricardo, e a última coisa de hoje também é dar um toque para as pessoas, né? Que já que agora o ano tá, para falar que não começou ainda não, mas tipo já com outro passo que a gente tem uma dica aí para o pessoal também, né?
A dica é, já voltamos todos de férias, janeiro finalmente acabou, né? E está na hora da gente retomar e talvez a gente dá uma esquecida um pouco na maneira, a melhor maneira de usar os metadados, melhor maneira de usar a plataforma. Nós temos os treinamentos para vocês reciclarem, para vocês atualizarem. É só mandar e-mail para a gente, para o suporte BR, ou entrar em contato por telefone e WhatsApp, que a gente combina de marcar um treinamento, uma reciclagem, né? Para começar o ano aí a todo vapor, com todo conhecimento e poder manter, fazer uma manutenção aí, administrar bem os metadados dos livros da sua editora, ou também você que é livreiro, distribuidor, fazer um bom uso das informações que estão lá e poder tirar maior proveito para o seu negócio.
É isso aí. E é gratuito, não é?
E é gratuito, importante, é. Treinamento todo, toda essa esse suporte que a gente dá não tem custo adicional nenhum para vocês.
Então tá bom. Ricardo, muito obrigado e bom carnaval. E a gente volta depois, certo?
Valeu, Fábio, obrigado. Depois do carnaval, estamos de volta. Bom descanso, boa diversão para todo mundo aí. Abração.
E é isso pelo episódio do podcast de hoje. Obrigado, Gustavo, Ricardo e o Thiago, que participaram, e a você que ouviu até aqui. Até semana que vem!